Olá, paz e graça vos sejam multiplicadas. Como superar dificuldades? Atendendo a um pedido de uma querida amiga, colega de trabalho na Universidade do Estado da Bahia, onde atuei como professor e até diretor também, num período de 43 anos, hoje já aposentada também como eu, e que enfrenta muitas dificuldades de natureza física, inclusive nos seus movimentos, eu apresentarei esta mensagem. Porque todos passamos por sofrimentos, dificuldades e tristezas, mas independentemente do que estamos passando, nós sempre podemos encontrar esperança e consolo em Deus e em suas promessas. Afinal de contas, a vida não é só essa que está aqui diante de nós e em nós. A palavra de Deus nos fala que existe algo maior e melhor do que esta vida, assegurado por Cristo Jesus e por seu Deus e Pai, o único Deus verdadeiro e a fé, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque coisas ruins acontecem a pessoas boas? Como um Deus amoroso permite que seus filhos sofram? Haveremos de convir que esta é uma pergunta que muitos têm feito. E nós, certamente, teremos algumas respostas pensando no propósito da vida nesta terra e no papel do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o destino eterno que eles têm para nós. Se confiarmos neles, lavados pelo sangue de Jesus, obedientes à santa e eterna lei. Momentos de dificuldade nos oferecem oportunidades de crescer e aprender. No livro do profeta Isaías, lemos: eis que já te purifiquei, escolhi-te na fornalha da aflição. Isaías 48, verso 10. Deus quer que nos tornemos a melhor versão de nós mesmos. Isso pode, muitas vezes, ser doloroso, mas algumas lições só podem ser aprendidas por experiência própria. Philip Yancey, no seu livro Decepcionado com Deus, conta uma história de resiliência, de superação, de muitíssimas dificuldades passadas por uma amiga sua nas páginas 155 a 157. Eu quero também dizer aqui que este livro me foi muito útil ao lado da palavra de Deus para me confortar em 1992, quando eu perdi uma irmã querida, mais nova do que eu, na época, um ano. Ela tinha 37 anos quando nos deixou, juntamente com um filhinho que estava sendo gerado e que morreu durante o parto. Eu passei na época cerca de 6 meses, como que meio fora de mim e um tanto descrente. Mas a palavra de Deus e este livro de Yancey muito me ajudaram a me refazer. E neste livro, começando na página 155, lemos sobre a esperança, escrito por Philip Yancey, abre aspas. Tenho uma amiga inteligente, talentosa e muito graciosa, que mora em Seattle, nos Estados Unidos. Seu nome é Caroline Martin, mas Caroline sofre de paralisia cerebral e o drama específico de sua situação é que os sinais visíveis da enfermidade, movimentos desengonçados com os braços, baba, fala com dificuldade, uma cabeça bamboleante, levam as pessoas que se encontram com ela a ficar imaginando se ela é retardada. Na realidade, sua mente é uma das partes que funcionam perfeitamente. O que lhe falta é o controle muscular. Caroline viveu 15 anos numa casa para retardados mentais, porque o estado não tinha nenhum outro local onde pô-la. Seus amigos mais chegados eram pessoas como Lerre, que arrancava de si todas as roupas e comia as plantas ornamentais da instituição. E Arelene, que só sabia falar 3 sentenças e chamava todo mundo de mamãe. Caroline decidiu escapar daquela casa e encontrar um lugar significativo para si no mundo lá fora. Finalmente, ela conseguiu mudar-se e ter o seu próprio lar. Ali, as tarefas mais triviais representavam um desafio avassalador. Levou 3 meses para ela aprender a preparar um bule de chá e servi-lo nas xícaras sem se escaldar. Mas Caroline alcançou esse e muitos outros feitos. Matriculou-se numa escola de segundo grau, formou-se, então foi estudar na faculdade de sua cidade. Todo mundo no campus da faculdade conhecia Caroline como, entre aspas, a deficiente física, fecha aspas. Viam-na sentada numa cadeira de rodas, encurvada, com grande esforço, datilografando as anotações num aparelho denominado Canon Communicator. Poucos sentiam-se à vontade em conversar com ela. Não conseguiam acompanhar os sons desordenados que fazia. Mas Caroline perseverou, gastando 7 anos para fazer um curso de ciências humanas que normalmente levaria 2 anos para completar. Em seguida, ela matriculou-se numa faculdade luterana com o objetivo de estudar a Bíblia. Depois de estudar 2 anos ali, solicitaram-lhe que falasse aos colegas na capela. Caroline trabalhou muitas horas em cima do que ia falar. Datilografou a mensagem em sua forma definitiva, na sua velocidade média de 45 minutos por página, e pediu à sua amiga Josi que a lesse em seu lugar. Josi tinha uma voz forte e clara. No dia do culto na capela, Caroline estava sentada em sua cadeira de rodas, do lado esquerdo da plataforma. De quando em quando, seus braços convulsionavam-se sem qualquer controle. Sua cabeça pendia para um dos lados, de modo que quase encostava no ombro, e algumas vezes um filete de saliva escorria até a blusa. Ao seu lado estava Josi, que lia o texto belo e maduro que Caroline havia escrito, centrado nesta passagem bíblica, abre aspas. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, fecha aspas. Que está escrito na palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Que passagem bíblica extraordinária. Pela primeira vez, alguns estudantes viram Caroline como um ser humano completo, como eles mesmos. Antes disso, a mente de Caroline, uma mente muito boa, tinha sempre sido restringida por um corpo, entre aspas, desobediente, e dificuldades de fala haviam mascarado sua inteligência. Mas ao ouvir sua mensagem lida em voz alta, enquanto olhavam para ela no palco, os estudantes puderam enxergar, além do corpo numa cadeira de rodas, e imaginar uma pessoa completa, com sua fala entrecortada. Caroline me contou sobre aquele dia e eu só consegui entender mais ou menos metade das palavras. Mas a cena que descreveu tornou-se para mim uma espécie de parábola da transposição, uma mente perfeita presa dentro de um corpo espástico, sem controle, e cordas vocais que falhavam a cada 2 sílabas. A imagem neotestamentária de Cristo como sendo a cabeça do corpo assumiu um novo significado para mim. Adquiri uma noção tanto da humilhação que Cristo experimenta em seu papel como cabeça, como também da exaltação que concede a nós, os membros de seu corpo. Nós, a Igreja, somos um exemplo da transposição levada ao extremo. Lamentavelmente, não oferecemos prova inquestionável do amor e da glória de Deus. Algumas vezes, à semelhança do corpo de Caroline, obscurecemos a mensagem em vez de a transmitirmos. Mas a Igreja é a razão por detrás de toda a experiência humana, a razão primeira para existirem seres humanos, para, de alguma forma, deixar que outras criaturas, que não são Deus, levem a imagem de Deus. Ele julgou que isso valia a pena, o risco e a humilhação. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo, Cristo, o Filho de Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, mas cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios capítulo 4, versos de 10 a 16. Fecha aspas. Que Deus seja louvado e engrandecido o seu nome, de modo igual o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que eles nos concedam a graça de procurar entender que os sofrimentos nesta vida nos ajudam no processo de aperfeiçoamento para a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Aleluias.